Salve, jovens! Está começando o último episódio da segunda temporada do The Briefcast. Sim, estamos na reta final dessa temporada polêmica que abordou as falácias do mundo corporativo e acabou desmascarando muitas empresas e profissionais que dizem ser, mas na prática não são nada. A gente falou dos líderes da carochinha, da histeria da metodologia ágil, do pinkwashing, do futurewashing, enfim, tem muita coisa aí que já rolou no canal, então é só você voltar ali para ver caso você tenha perdido algum. E nesse último episódio, como não poderia ser diferente, a gente tá com a nossa parça, Kaspersky, que durante toda temporada nos protegeu aí de vírus, de ransomware, de apps espiões e que vai manter a gente sem dor de cabeça, inclusive para falar desse assunto de hoje, que é justamente segurança da informação. E só para dar um contexto aqui, não sei se vocês se lembram, mas lá em 2019 rolou um lance com uma grande varejista que concordou em pagar R$500 mil de indenização por danos morais, depois de cerca de 2 milhões de clientes terem sido expostos na internet. Na época, a empresa disse aos quatro ventos que tinha proteção de dados como um dos seus compromissos mais sólidos, e aí reforçou que não tinha identificado qualquer indício de invasão à sua estrutura tecnológica. Mas o fato é que rolou um grande vazamento e muitas pessoas foram prejudicadas. E esse é apenas um dos casos em que o discurso difere muito da prática, mesmo quando o assunto é segurança da informação. E aí, por isso, gente, para nos ajudar a desvendar essas maiores falácias aí que a gente encontra no mercado de segurança, a gente tem um convidado ilustre aqui, Felipe Paião, jornalista, editor do Tecmundo, nosso irmão de nave-mãe aqui, especialista em segurança da informação. Salve, Paião, muito bem-vindo, tudo bem?
Um prazer estar aqui no The Brief com você.
Ah, muito bom.
Pra gente bater esse papo com você e com o Rafa.
Boa! E lógico, né, a gente tem o Rafa aqui, nosso co-host maravilhoso. Rafa Comenali, antropólogo organizacional, palestrante, facilitador, consultor, tudo isso que todo episódio eu falo o quanto ele é maravilhoso. Bem-vindo também.
Obrigado, hoje foi fácil.
Hoje foi fácil?
Hoje foi fácil, hoje
é,
foi fácil.
É, no último eu acerto, né? Bom, gente, bora lá, né? Que eu acho que esse episódio a gente tem bastante coisa pra falar. Paião, a gente falou ali nos bastidores que eu e o Rafa, a gente não é tão ali conhecedor desse mundo, então você vai ter ali bastante coisa para nos ensinar nesse episódio.
Ensinar um pouco forte, né? Mas a gente tenta.
Não, mas é para quem sabe pouco, qualquer coisa é muito.
É verdade,
né?
É verdade. Eu acho que você vai ensinar, mas eu gosto que o Paião, ele não tem papas na língua, assim, por isso que
isso
ele
é verdade,
tá aqui.
Isso é
que ele manja muito e ele não tem papas na língua, ele fala mesmo.
Ele
que
desce
tem que
a
falar.
Boca,
ele
mas
desce
desde,
a boca.
Mas desde que eu comecei a apresentar vídeo, eu aprendi a ter medo do cancelamento também. Então...
não cancela. Paião, gente, jamais. Mas, gente, vamos lá. Sabe o que eu queria começar falando, Paião? Eu queria entender, assim, a gente tá falando aí dessas falácias e tal, dessas empresas que falam que são muito seguras e, na real, você vai ver que na prática não rola nada disso. O quanto que realmente as empresas brasileiras estão focadas na segurança da informação? O quanto que realmente é só uma puta hipocrisia mesmo para vender? E o quanto que elas olham para isso? Porque quando a gente vê outras tecnologias, né? A gente vê que o Brasil, por exemplo, no mercado financeiro é muito emergente em algumas tecnologias, né? Adota muito rápido e tal. Às vezes sai na frente de outros países. Mas, no geral, isso acontece quando a gente fala de segurança da informação em todos os setores ali de empresas?
Na verdade, é uma parada meio complexa, né? Porque, assim, ao longo do tempo, a gente viu e ainda continua vendo uma mudança de comportamento das empresas. Antes da LGPD chegar, era um cenário, e a LGPD, mesmo que até hoje ninguém tenha sido de fato, muitas organizações tenham sido condenadas, algumas foram, mas poucas, mas a LGPD colocou aí um padrão, né? Um nível que as empresas têm que seguir. Então, depois que ela chegou, a gente viu uma mudança de paradigma. Antes, era mais comum essa hipocrisia, né? Antes da LGPD, a gente via muita empresa falando, ah, porque nossa segurança é foda, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E não era, né? E não era. Na verdade, as empresas pagavam um plano de antivírus e era isso. Depois da LGPD, que começaram a chegar os guias do que fazer e não sei o que, a gente viu, tá vendo uma mudança gradual, as empresas elas estão sim focando mais em segurança, elas estão começando a perceber que cada vez mais o crime de rua e o crime do mundo real, na verdade, tá migrando pro crime virtual, porque o crime virtual é, entre aspas, um crime limpo, né? Então, pro criminoso é muito mais fácil ele cometer que é muito mais fácil ele cometer um crime no mundo virtual do que no real, é o caminho mais comum, e as empresas estão começando a enxergar isso. Agora, ainda acontece muita hipocrisia, porque muita empresa acha que o trabalho deles se encerra na compra de serviços ou de empresas terceirizadas para utilização de softwares robustos, não sei o quê, e esquecem que o principal canal, principal meio de vulnerabilidade de uma empresa vem do funcionário, normalmente. Então, é preciso, além de tudo, um trabalho humanizado dentro da própria empresa de conscientização do funcionário.
Entendi.
Mas, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as empresas, no geral, entendem segurança da informação como custo ou como investimento? Porque a gente conversando mais cedo, a gente falou um pouco muito que as pessoas acabam sendo o maior problema nisso tudo, mas treinar as pessoas também custa. Então, o que você está querendo dizer é, eu me limito a contratar um software e esse é um custo, ou será que as pessoas entendem isso como um investimento que gera valor para o negócio, que de fato alavanca? Entende a minha pergunta? Se é só despesa?
Eu entendo. Minha visão pessoal, tá? E não vou nem colocar como dado isso, assim, porque é uma visão, uma percepção minha. A maioria das empresas vê isso como um custo, né? Até pelo sistema econômico e político que a gente vive, é uma questão de custo, que a empresa ela quer lucrar. Então, tudo que ela tiver que desprender um dinheiro, seja, entre aspas, um investimento, e ela acha que não é um custo. Só que com a LGPD, a conta começou a virar, porque às vezes uma multa sai mais cara do que um investimento em cibersegurança. Então, assim, para a maioria das empresas é um investimento no sentido de não ter algo pior no futuro. Então, querendo ou não, ficou meio confuso, mas elas enxergam como custo. Agora, a gente, ao mesmo tempo, está vendo, que nem eu citei antes, essa mudança de paradigma. Poucas empresas, mas cada vez mais, estão percebendo que é necessário investir nisso. Mas não só investir nisso, tem que investir no funcionário também. Então, poucas empresas estão... Aqui, por exemplo, vamos usar a NZN como exemplo. Eu estou nessa empresa há 10 anos. Recentemente que a gente começou a ter treinamento para funcionário. E eu estou aqui há 10 anos, e foi só agora que começou. Então, assim, as empresas estão começando agora essa mudança de paradigma.
Porque a água bateu na bunda, né?
Exatamente.
Essa é a verdade, né?
É, porque aí ficou mais caro não fazer do que fazer, né? No final das contas, é o lance de onde que eu perco menos dinheiro.
Sim.
Mas aí me diz uma coisa, quando você fala assim, tipo, tem que investir nas pessoas e tal, isso é uma coisa que, tipo, também não pode ser uma única vez, é uma constância, né?
Constância, 6 em 6 meses tem que estar lembrando ali o cara, tem do phishing, do malware, você precisa refrescar o que está acontecendo de novo, quais golpes novos estão acontecendo. Aí você precisa fazer esse treinamento apropriado. Não adianta fazer também só um teste de phishing a cada um ano na empresa, porque não funciona.
Porque também os criminosos, eles são muito ágeis, né? De criar coisas novas o tempo todo. Você tem que estar ligado também o tempo todo.
Só de malware são 300 novos por dia.
Por dia?
Por dia.
Ah, então vamos aproveitar e falar de alguns dados, assim, que a gente gosta de conceitualizar aqui.
É isso que eu ia falar. Pra explicar, talvez, o que sejam essas coisas.
Isso.
Porque... a sensação que eu tenho às vezes é que falta letramento das pessoas sobre o que que são, o que que é malware, o que que é phishing. É. E acho que a galera fica meio confusa e aí nem sabe se atentar exatamente aos riscos que tá correndo, né?
Eu acho que tudo recai sobre o guarda-chuva do vírus, né? Tirando o phishing, assim, né? Acho que tudo recai sobre o guarda-chuva do vírus, assim. Se a gente pudesse, de maneira bem resumida, e que os especialistas de segurança que estejam escutando a gente não briguem comigo, porque eu vou tentar explicar para a vovó, então eu vou deixar algumas coisas de fora.
A vovó somos nós,
vovó,
né?
Vovó somos nós. Tirou a gente, não, tô brincando.
No segundo episódio a gente fala que nós somos as vovós com a nossa convidada, a geração Z.
É, exatamente.
Mas você tá no mesmo barco que a gente, né? Tá falando isso aí, mas...
Eu tô.
Você tá, ele tá.
Eu tô. No guarda-chuva do vírus a gente tem, por exemplo, os mais importantes, assim, né? Teria o ransomware. O ransomware é como se fosse o sequestrador do mundo digital. No mundo real, o sequestrador, ele aborda a pessoa na rua, né? Comete o crime, ele sequestra a pessoa e ele exige um pagamento como resgate para essa pessoa, né? No mundo digital, o ransomware, ele faz basicamente a mesma coisa. Ele entra no computador ou no PC, ele criptografa todos os arquivos, todas as fotos, vídeos, e ele exige uma quantia em dinheiro para a liberação desses arquivos. Só que, como é digital, os operadores desse ransomware, os cibercriminosos que conseguiram infectar esse computador ou esse celular, eles podem fazer uma chantagem ainda, né? Eles falam, olha, se você não fizer o pagamento, a gente vai soltar para todo mundo os dados que a gente coletou com o ransomware. Então, esse é o ransomware. O malware, ele pode agir de diversas maneiras, né? Ele pode ser feito, seria outro pedaço de vírus, mas ele pode, por exemplo, ser um malware que ele muda a aparência do seu aparelho. Ele substitui o teu aplicativo do banco. Então você clica, ele abre como se fosse um aplicativo falso, igualzinho o seu aplicativo. E aí você coloca as informações lá e já era.
Ele captura.
E esse é só uma variação de malware. O malware ele é um outro guarda-chuvinha que serve para designar vários tipos de softwares maliciosos, né?
Uhum.
E já o phishing, que é o mais comum, que é esse que é o que todo mundo cai, é a mensagem falsa que chega no e-mail, no WhatsApp, SMS, que quando você clica também é uma página falsa, normalmente, que você insere os seus dados e acaba perdendo esses dados, né? Eu acho que esses três são os mais perigosos, assim.
E você falou, a gente tava conversando antes do episódio que você tava falando do ransomware, eu falei, putz, será que isso rola mais com pessoa física, pessoa jurídica? E aí você acabou falando uma coisa bem legal em relação às empresas, né? Que no fim das contas vale mais a pena para eles, às vezes, capturarem de empresa do que pessoa física, né?
É, porque pessoa física, assim, se você pegar um ransomware no seu computador, ele vai travar suas fotos de família, talvez. Não sei se você tem backup na nuvem, alguma coisa.
Sim.
Por exemplo, vou usar o meu exemplo. Uh-huh. Né? Se no meu computador eu pegar um ransomware, eu tô nem aí. Porque tudo que é importante pra mim, eu deixo um backup na nuvem. Eu tenho uma outra... Não é que eu não tô nem aí também.
Pô, os nudes ali, né, meu?
Achei que eles estão ali também. Mas assim, não tem muito... Eu, pelo menos, não me preocuparia tanto. É lógico, é uma preocupação, porque você fica com o computador travado, né? Mas se você possui esse backup em um segundo local, não tem tanto problema. E o dinheiro que eles pedem também não é tanto.
Uhum.
É tanto pra mim que não ganho muito, uhum, né? Mas assim, dependendo da
confissão.
Alô, RH.
Assim, $500 às vezes, mas às vezes varia. A gente já viu ransomware pra pessoa física de $50 pra mim.
Ah, mas aqui $500 convertido é o quê? 7 milhões de reais?
Mas agora a gente pega casos, por exemplo, se eu não me engano, o banco... A gente pode falar?
Pode,
manda
ver.
O caso do banco BRB que foi infectado pelo, se eu não me engano, por um ransomware que chamava Alphiv ou Ransom Cat. Eu não lembro a variação do ransomware que foi infectado, mas a cobrança chegava a milhões. Então assim, e aí o que acontece com a empresa? Ela precisa ter backup dos arquivos, backup de tudo que ela tem, senão ela vai meio que ser obrigada a pagar para conseguir tudo isso de volta. Aí entra aquele cálculo, né? Muita gente fala, mas empresa, então não... Que a recomendação é não pagar.
Uhum.
Né? Não pague o ransomware.
Isso é a recomendação da polícia, assim?
De empresas de antivírus e até da mídia. Eu falava muito isso também. Uhum. Não pague antivírus, Ariel. Não pague, não pague ransomware, né? A gente falava muito isso, porque você acreditava que pagando você fomentava o cybercrime. Uhum. Mas com o tempo a gente vai vendo também que cada caso é um caso. Às vezes a empresa é infectada por ransomware, não tem backup, não tem absolutamente nada. Se ela perder tudo, e ela pode quebrar, pode acabar o negócio, tem que pagar.
Sim,
tem que pagar.
Mas mesmo, por exemplo, mesmo se eles não pagam porque tem backup, ainda existe o risco deles pegar as informações e espalharem, né?
Existe.
Então, teoricamente, deveria pagar para manter o sigilo dos dados dos seus clientes, né?
Mas é muito doido quando a gente fala sobre cybercrime, porque existe uma... Como se fosse uma hierarquia dentro do cybercrime também. Existe reputação entre gripes...
Ética do cybercrime. Existe. Tipo, você pagou e eu não divulgo.
Existe uma ética e existe uma reputação de grupos cybercriminosos. Por exemplo, tem grupos cybercriminosos de ransomware que eles já automatizam pro ransomware tentar infectar empresas. E quando eles infectam hospitais, por exemplo, eles liberam a chave na hora pro hospital não ficar trancado, com o sistema trancado. Isso rola.
Que loucura.
Aconteceu no final do ano passado, o grupo Lockbit, que é um dos maiores que tem do mundo, eles infectaram um hospital infantil nos Estados Unidos. E o hospital infantil... não lembro como que chegou, caiu na mídia que o hospital foi infectado, alguma coisa. E eles disponibilizaram a chave para resolver a situação o mais rápido possível. Então tem essa questão da ética, né? Então, normalmente, empresas grandes são infectadas por... grupos cybercriminosos grandes.
Uhum.
Não é sempre, mas na maioria das vezes sim. E aí existe sim essa questão da ética do cybercrime também.
Que loucura. E aí, por exemplo, quando você fala assim que só que grandes infectam os grandes, é por conta de dificuldade de acesso? Porque teoricamente uma empresa maior ela é um pouco mais protegida pelo investimento que fez ou também não faz tanto sentido?
Porque a gente já viu muito órgão de governo, muita empresa grande ter problema.
Né? Aliás, você falou que tem uns casos bons aí pra contar também, né?
Eu preciso na verdade lembrar que minha memória é uma droga, né? Mas é como se fosse, se eu pudesse explicar de uma maneira mais simples possível. Às vezes tem vários níveis de ransomwares, né? E tem vários níveis de defesa, né? E para você operar um ransomware mais sofisticado, você vai conseguir atingir camadas de defesas mais sofisticadas. E é caro você operar um ransomware, né? Hoje em dia não é qualquer empresa que consegue, qualquer grupo cybercriminoso que consegue. Então é essa questão, né? Quanto mais técnico você é dentro do cybercrime, você consegue atingir alvos maiores, né?
Entendi.
Ou seja, é diretamente proporcional.
É proporcional. Tanto que um dos casos que mais fez sucesso, que é chocante, foi o caso do Lapsus, né? O Lapsus era um grupo cybercriminoso que eles apareceram falando que eles faziam ransomware sobre as empresas. E eles conseguiram infectar ninguém menos que Samsung, Microsoft, Rockstar, Nvidia, Claro, Ministério da Saúde, ConnectSUS. Eles conseguiram atacar todo mundo. E com o tempo foi se descobrindo que não era ransomware. Na verdade, eles conseguiam capturar dados muito importantes. E aí eles roubavam esses dados e eles falavam para a empresa, vocês estão infectados, paga tanto.
Ah, e usando como barganha o dado.
É, e aí depois, então, aí depois a gente começou a tratar só como ransom, né, que seria chantagem, né.
Entendi.
Então, e eles ficaram ricos?
Então, não ficaram, porque depois que descobriram que eles só estavam roubando, só que eles conseguiam muito dinheiro mesmo assim, e até hoje a gente não entende direito como também. Porque eles descobriram o modus operandi deles, né? O que eles faziam? Eles ofertavam pagamentos para funcionários internos. Então, por exemplo, a gente pegou eles oferecendo $5,000 para funcionário da Claro.
Uhum.
Para oferecer acesso, login e senha.
Caraca.
E aí eles acessavam por meio de funcionário, né?
Ou seja, eles nem estavam sendo tão hackers
não,
assim,
então.
Né?
E essa é a maior raiva do pessoal da área,
da assim, comunidade.
Fala, mas é, porque os caras conseguiram acessar empresas gigantescas, por nada.
Suborno.
É a famosa corrupção ativa passiva, né? Tradicional,
gente.
Velha conhecida.
É. E o líder tá preso hoje, era um menino de 16 anos de idade do Reino Unido.
Cara, mas aí faz muito sentido com o que você começou a falar no início do programa, que é sobre investir em pessoas, né? Porque se esse funcionário aí dessa empresa soubesse aonde ele tava se metendo desde o início, talvez ele não tivesse aceitado esses 5 pau ali pra
não, até,
tudo,
até
né?
Porque é possível rastrear qual foi o funcionário que fez isso.
É, porque eu acho que o lance é esse, você já passou seu login e sua senha a partir do momento que alguém entrou com seu login e senha,
já
é meio
na
que...
Já sabem na hora quem foi que
é possível.
Contou, né?
É meio
possível.
Que o básico, né, o ABC de entender um mínimo sobre segurança, sobre rastreio, enfim,
sim.
Sobre...
É possível.
Que loucura. Ô, Paião, e a gente tava falando muito também antes do programa sobre o quanto que o brasileiro se importa com segurança. E até você falou um negócio bem legal, né, Rafa, sobre segurança que não necessariamente é digital, mas que você já teve alguns casos também sobre segurança física mesmo, né?
É, acho que... Para dar um pouco de contexto, né, para quem está ouvindo e assistindo a gente, eu trabalho muito com indústria, né? E a indústria tem uma obsessão por segurança, né? Vou citar aqui especificamente a Vale, que é o lugar onde de fato me despertou essa obsessão por segurança. E eu trabalho com a Vale pós-Brumadinho, não trabalhava antes. E aí você vai percebendo que a gente não tem a menor cultura de segurança, a mesma cultura de seguros, né? Então, por exemplo, é muito comum se alguém levar a porta do seu carro, a pessoa ter seguro, né? Mas se você perder o braço, não tem,
não
né?
Tem.
Nenhum seguro. Pra você, não
seguro
tem.
Seguro de vida, né?
É, seguro de vida, essa coisa do planejamento, essa coisa de mitigar riscos, né? O brasileiro não é muito dado a isso. A gente é bom de improviso, mas a gente é muito ruim de projetar possibilidades, principalmente negativas, né?
Negativas,
é. E aí, conforme eu fui trabalhando com essas empresas, você vai vendo que rotas de fuga são importantes. A gente nunca faz rota de fuga quando você comentou muito em evento, até essas coisas, não faz rota de fuga. Mochila jogada no chão e etc, porque pode atrapalhar num incêndio, olhar por onde anda, enfim, várias questões sempre de segurança. E que a gente começou a fazer esse paralelo, né, porque o Paião até falou assim, mas o bandido, né, do virtual, ele vem de algum lugar. Eu falei, não, mas o elemento externo, incêndio, também vem de algum lugar inusitado, inesperado.
Yeah.
E acho que isso deve ser pior ainda no ambiente, porque aqui você tem EPI, você tem muito mais treinamento sobre vidas, do que talvez sobre ativos digitais.
Não, e perder um braço vai ser muito mais impactante, às vezes, para o geral, né? Para você dar um exemplo e começar a falar sobre o assunto, do que, às vezes, perder uma senha do banco, né?
Você vai numa indústria, estamos há tantos dias sem acidentes. Eu nunca vi estamos há tantos dias sem uma invasão.
Exato,
né?
Exatamente, né? E deveria ter, né? Na verdade. Né?
Deveria ter. É, eu acho que a gente vai conseguir mudar isso ao longo do tempo, forçando a barra mesmo. É, eu falo há muito tempo que, para começo de conversa, eu já acho que cibersegurança devia ser ensinada nas escolas. Assim, devia ser uma matéria, pelo menos que o aluno passe 6 meses tendo que lidar com isso, para entender, porque hoje criança de 9 anos tem celular na mão e tá suscetível, né?
Nossa, total.
E tá suscetível ao mesmo 100%. Golpe que você tá.
Mas você sabe que uma vez eu tava... Só um parênteses, vou me interromper. Então... Você sabe que uma vez eu estava vendo um estudo, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre habilidades que deveriam ensinar para as nossas crianças sobre o mundo digital. Aí eu falava, persona digital e tal. E uma delas era a cibersegurança, que essa é uma habilidade, deve ter uns 3 anos, que deveriam ser ensinadas já para as crianças, porque no futuro todo mundo vai ter que lidar com seus ativos digitais de uma maneira muito mais ampla. Acho que a gente já vê isso hoje em dia, né? Acho que a gente já tem, enfim, uma imagem do que isso será. Mas justamente o que você falou, tipo, olha, isso aqui tem que ser ensinado porque vai muito além do a minha empresa, meu trabalho e talvez de todos os dados. Porque aqui, né, eu que não sou expert no assunto, mas a partir do momento que a gente começa a pensar em cidades inteligentes, casas conectadas,
tudo
internet
conectado,
das coisas no geral, inteligência artificial, cara, aí assim, hackeou tua casa, fez como, né? Acabou tudo, não entra em casa?
Não.
Faz sentido esse assunto? Não,
faz total sentido, cara. Você precisa começar, não... Eu acho que disponibilizar nem é a palavra, cara. Você precisa forçar a cibersegurança na vida das pessoas. Não tem mais jeito como fugir. Porque o que tem de caso de pessoa que sabe, que já leu, que já ouviu e continua caindo em golpes idiotas, continua passando por coisas que você... Porque você não espera isso acontecer com você.
Tipo, eu que só tenho 2 senhas e repito as 2 em todas as coisas que eu uso.
Sério, você é o terrorzinho da TI.
Eu sou. Ainda bem que a minha empresa... Ainda bem que eu sou o dono da minha própria empresa, né?
Nossa, mas eu também só uso as mesmas senhas. E eu tô com o pai, eu conversando com o pai sobre
aqui
isso
eu falo muito,
você usa coisa de filho, eu uso coisa de cachorro,
com certeza,
óbvio.
É.
Bem
fácil.
Mas eu já passei por umas coisas também, eu sempre falo, caso de ferreiro, espelho de pau, né?
É, verdade.
Mas, por exemplo, todas as empresas que possuem serviços de login tinham que forçar obrigatoriamente o usuário a ter um segundo fator de autenticação via aplicativo terceiro. Pra mim, isso tinha que ser uma regra de LGPD pra ninguém
Nossa,
deixar
isso
passar.
Nossa, eu vi isso pouquíssimas vezes na minha vida.
Quem faz isso agora é o Mercado Livre. Por exemplo,
conheço algumas empresas que fazem.
É, então, você tem que ter isso, cara. Porque hoje em dia a gente já sabe que o SMS não presta mais. Então, você ter um segundo fator de autenticação via SMS já é ruim. Já não... Porque o SMS ele tem uma falha estrutural de antena. Não tem como você... Não tem como você corrigir a falha do SMS, se você não mudar todas as antenas, basicamente.
Mas o que pode acontecer com SMS?
É um papo muito técnico que eu não vou conseguir nem explicar agora. Mas rola.
Mas não dá
mas
bom,
rola.
Mas...
Não funciona.
Não, fujam do SMS. Eu tenho uma pessoa ótima, depois se você quiser, pra falar exatamente sobre isso.
O ótimo é que a maioria dos pins e dos códigos de confirmação que eu recebo
são
via SMS.
É isso que me deixou em pânico.
Ou e-mail,
por isso que a gente sempre fala, o interessante é você usar o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, o Alt, que é outro aplicativo. E todas as suas contas, você migrar o segundo fator de autenticação para esses aplicativos.
E é possível fazer? Gente, eu nem sabia que era possível fazer isso. Eu achava que era tipo assim, o serviço me dá de segundo fator é o que eu posso aceitar e acabou.
Bom, eu não sei como que é tão sempre na prática a governança, mas eu trabalho com uma consultoria às vezes, né? Eu sou parceiro de uma outra consultoria americana, muito grande e tal. E aí eu tenho que acessar o e-mail deles. Só que como eu faço coisas muito pontuais, que eles chamam para jobs muito específicos, muito especializados, muito grandes, eu tenho que ficar renovando a senha do e-mail, porque senão todo mês, toda vez que eu vou entrar. E aí eu tive que baixar lá o Microsoft Authenticator lá para conseguir autenticar e acessar o meu e-mail.
Eu acho que hoje todos os serviços nas configurações, eles oferecem você trocar o SMS por aplicativo terceiro.
Ai, bom saber. Olha que dica maravilhosa.
Por e-mail também é ruim?
Receber por e-mail?
É.
Se você trancar a notificação que aparece no seu aparelho. Na hora que você recebe um e-mail que aparece... Tum, se você tirar isso e você colocar uma outra senha para abrir o seu e-mail, aí tudo bem.
Ah, Nossa. Meu e-mail já tá aberto direto, né? Mas tudo bem.
É, o meu também.
É, porque tem muito golpe que a pessoa coloca para receber no meu e-mail. Aí, se você tem o seu celular furtado e o cara consegue o acesso ao seu aparelho, se ele faz o pedido pra chegar no seu e-mail, chega a notificação, vê na notificação.
Eu deveria ter que ter o um e-mail que tu... Vamos já tirar as dúvidas.
Vamos tirar todas as dúvidas.
Não, mas deve ser a dúvida de quem também tá assistindo, gente.
É, com certeza.
É, eu deveria toda... Porque, por exemplo, o meu do banco não tem nada. Tem que digitar tudo do zero, não tem nem agência. Uhum. Eu me acho por causa disso. Uhum. É, agora, não tem Face ID, nada. Agora, eu deveria toda vez que acessar o meu e-mail ter que botar uma senha? Não deveria ficar aberto?
Isso.
Ou seja, se tá, você tem um iPhone passando, que você então, só clica tá ali no e-mail, já aparece de cara, uma merda.
É.
Ah, que ótimo.
É igual quando eu abro o Waze, tem escrito casa.
Se eu ia falar um termo, mas eu não vou falar. Eu ia falar chapéu de alumínio, né? Assim, numa questão mais chapéu de alumínio, que é o que eu tô tentando caminhar pra fazer com a minha vida.
Porque assim, eu não faço a menor ideia do que significa.
Então, ah, já assistiu o filme Sinais?
Já.
O cara dos ETs, o cara malucão. Tá. Então, uma parada meio maluca, que eu acho que nem é maluca. O ideal é você ter um segundo dispositivo, que você deixe toda a ferramenta de confirmação nesse segundo dispositivo, que não sai da sua casa.
É, eu tenho os de banco, eu tenho todos os meus investimentos, aqui tá tudo, nunca fiquei em casa, mas eu tenho que ter um do banco no meu móvel de todo dia, porque não tem como, aí eu não consigo me ver.
Mas aí, se aquele celular que você tá fazendo de segundo fator ali, ele só fica em casa, você só pode fazer as coisas quando você tá em casa também, é isso?
Sim.
Porque eu já fiz uma época que eu deleto do banco, aí eu só uso e tem que fazer todo o registro de novo.
Eu falei que não é um mundo muito ideal, né? Seria o mais seguro, uma das coisas mais seguras possíveis.
Mas agora, Paião, olha só.
Não é tão prático.
Veja esse rolê. A gente tá aqui pensando em milhões de possibilidades da gente como pessoa física se proteger.
É, nem ser atacado. É só se roubar o celular da gente, né? A gente tá num...
Aí eu fico pensando, cara, talvez não seria parte dessa responsabilidade da empresa que tá prestando serviço pra mim, sabe? Ou como que você vê a responsabilidade em relação à segurança da informação?
Sim, não. Vamos fazer um paralelo. Levar isso pro mundo real.
Tá.
Pro mundo real. O governo é obrigado a te oferecer uma segurança, um policiamento na rua e não sei o que, não sei o que lá. Mas se você tá andando na rua à noite e vê um comportamento suspeito, você toma alguma atitude.
Tá.
Né? Você, sei lá, muda de calçada, você tranca a sua porta de casa.
É a mesma coisa
no mundo digital. Assim, as empresas, elas têm a sua responsabilidade, mas você também tem o seu papel de também se proteger, querendo ou não, porque a gente não vive num mundo perfeito, infelizmente, né?
E você acha que, por exemplo, mesmo assim, sei lá, vamos supor que a gente chegue numa utopia em que as empresas estejam muito protegidas. Você acha que ainda assim vai ter criminoso que vai, por exemplo, só focar em pessoa física ali?
Com certeza.
Isso não acaba, né?
Tipo... Não acaba, porque a gente tá falando de uma questão que, pra gente não sofrer golpe, teria que acabar a criminalidade no mundo. Seria um mundo perfeito, né? Porque a gente tá vendo... Agora, essa migração para o mundo digital, porque quando o bandido saca que ele não precisa puxar o cano para alguém na rua e ele pode praticar um golpe e ganhar 5-6 vezes mais dinheiro sentado no sofá da casa dele...
Por que não,
automatizar, né? A parada.
E é muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho do Realidade Violada, porque na Realidade Violada foi um documentário que o Paião fez, já tá na segunda edição. E na segunda edição eu lembro que você conversou com um cara que o menino falava justamente isso, né? Que ele não se sentia criminoso, né? Ele não tinha essa sensação.
É um crime sem rosto, né?
De que ele era um criminoso, né?
Ele tem violência. Não, até tem uma violência.
Tem uma violência
que ele
não
vê. Mas não é uma violência.
Mas ele não. O cybercriminoso muitas vezes não sente essa violência porque ele não vê o outro, né? Pode ser meio ingênuo falar, mas na rua o cara vê o rosto de quem ele tá.
Sim, ele não humaniza, né?
Ele humaniza, tem uma forma humana, né? Ali. Agora, digitalmente, isso não existe, né? E às vezes o cara automatiza e vai fazendo isso por bot. Então, ele só vê número.
Televisão, né?
Pra ele é um número ali, é o que tá rolando, é um número. De vez em quando a gente vê uns casos engraçados de golpista que faz golpe no WhatsApp, aí vê que é uma velhinha, uma vovó caindo, e o cara fala, pô, vó, não vou assaltar você e não sei o quê. Mas, assim, são raríssimos os casos, né? Que é tudo número. O Realidade Violada é uma série documental do Tecmundo que aborda cibersegurança e cybercrime, que a gente tenta mostrar... Cada episódio a gente fala sobre um tema e a gente tenta mostrar todos os vieses e ângulos desse tema, né? A gente tá rodando agora o terceiro episódio. O primeiro episódio a gente falou sobre golpes de cartões de crédito. O segundo episódio a gente falou sobre centrais do crime, que aí envolve também golpes de cartão de crédito, mas outros golpes também. E os dois estão de graça, gratuitos, no YouTube.
E são
assistir.
Muito, muito bons. Inclusive ganhador de prêmios.
Ganhamos prêmio de jornalismo da América Latina.
É, muito legal.
É, jornalismo da América Latina e teve mais alguma outra coisa que eu não tô lembrando agora, mas estão muito legais os episódios,
não,
muito bacana.
Bom. Ô, Paião, sabe o que, que eu queria saber? Se você consegue identificar sinais de que uma empresa está praticando washing ali, essa hipocrisia quando a gente fala de segurança da informação. Tipo, sei lá, uma empresa nova aí do mercado que você vai trocar uma ideia, às vezes até entrevista mesmo, fazendo alguma coisa pro tech, e você já se liga, tipo, isso daí tá falando, mas na verdade não é
tá
nada seguro. É.
Ah, se a empresa já não oferece segundo fator de autenticação, já é um washing total.
Ou seja, praticamente todos os lugares que eu conheço.
Já começa por aí, né?
Sim, sim.
Já começa por aí. E aí, como que ela armazena essa senha?
Aonde tá, né?
Onde, como que ela armazena? Onde que tá? Porque não adianta só falar. É legal ser mais claro sobre onde tá, como que armazena, como esse dado é tratado, como ele é cuidado. E às vezes a empresa só fala, a gente cuida muito bem dos seus dados, mas não explica nada também.
E você aí, acha que todos os tipos de empresas do meio digital tem que ter esse mínimo ali de, tipo, segundo fator? Porque, assim, sei lá, a gente usa quantos serviços por dia que a gente coloca uma senha? Até, sei lá, uma compra de uma bolsa, né? Que às vezes eu nem coloco o cartão, eu gero um boleto. Isso precisa, assim, são todos os níveis?
Queria até adicionar a nossa pergunta. Quando que isso vira burocracia? Quanto que isso vira uma trava? Ou é um preço a se pagar?
Preço a se pagar.
Tá.
É um preço a se pagar, porque eu acho que todas tinham que ter pelo menos uma empresa terceira, ou uma equipe própria de cibersegurança, uhum. Ou uma equipe terceirizada, alocada. Precisa dessa burocracia, precisa ter. Por exemplo, você nunca vai ver um hospital sem segurança na porta. Você nunca vai ver nenhum lugar importante,
sim.
O palácio do governo sem a polícia ali ao entorno. Então, assim, a gente precisa ter segurança querendo ou não.
Ninguém entra num prédio corporativo num lugar sem se identificar na portaria. Então, a gente tá falando mais ou menos da mesma lógica.
O maior exemplo que a gente tem para qualquer empresa são os bancos. Os bancos, eles, ao longo dos anos, eles foram se transformando em fortalezas digitais, né? Ao longo dos anos, eles foram... Então, você tem os melhores profissionais nos bancos, você tem as melhores empresas envolvidas de cibersegurança com os bancos. Porque é onde tem mais dinheiro e eles guardam o dinheiro de todo mundo.
Sim.
Apesar dos bancos também vacilarem, né? Porque muita coisa, os bancos se tornam grandões e aí eles deixam um pouco da cibersegurança pra você também.
Uhum.
Né? Mas... só te mando um recadinho, olha, não pedimos senha, não mandamos e-mail.
Então, nesse sentido, as empresas têm que, querendo ou não, olhar mais pra como que o banco faz a segurança dele. O ideal era...
É um bom segmento pra ficarem de olho.
Exatamente.
A gente falou um pouco de como que a empresa deveria capacitar, desenvolver as pessoas que trabalham lá, né, para cibersegurança. Agora, o quanto será que as empresas deveriam também capacitar os seus clientes? Pegando o exemplo do banco, né, o banco nunca me ensinou exatamente ao que eu estou exposto, quais são as consequências de eu, por exemplo, deixar eu tirei o Face ID porque falaram, olha, é melhor, é menos arriscado,
mas
não deixa
falaram
sua agência.
X, não foi o Itaú,
mas falaram X,
que te
isso.
Falou, fulano que
isso,
não
que o meu banco seja Itaú, porque eu gostaria do patrocínio do Itaú, mas o meu banco é o Itaú. Isso, nunca me explicou, falou, olha, a consequência é essa, a boa prática é essa, eu não tenho nenhuma orientação, eu tenho no máximo, olha, o banco não manda e-mail pedindo, não sei o que, esse tipo de coisa muito básica, que só acaba caindo quem tá menos conectado, tipo, conectado com isso. Meu pai fez um anúncio no iCarros, aí alguém mandou pra ele, me passa um código. Vou te passar um código.
E aí passou.
E aí passou, uhum. E obviamente ficou sem WhatsApp, essa coisa toda. Aí o golpe do pedir dinheiro, né? Tipo, eu tô com uma dificuldade, paga uma conta pra mim. Enfim, aquele golpe básico do WhatsApp. Mas enfim, voltando. Porque se a gente pensa em responsabilidade social, isso não deixa de ser responsabilidade social?
De você ensinar o seu cliente,
isso,
né?
Ou eu tô querendo muito?
Não, vão ser obrigatórios. Tanto que é um movimento que, como eu falei lá no começo, tá começando agora, assim, né? Devia ter muito mais. Mas, por exemplo, o próprio Itaú, fazendo as propagandas na televisão, da mulher atendendo o telefone, da velhinha, do cara, não sei o que. Eles mostram todos os cenários, todos os arquétipos possíveis. Eles mostram mulher, mostram homem, mostram velhinha, mostram criança atendendo o celular. E caindo numa tentativa de golpe e mostrando... meu banco me falou que isso, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu achei maravilhosa essa propaganda.
Nossa, eu não vi isso, gente.
Também não vi, mas
que
é
legal
a gente
isso,
TV aberta,
sensacional
talvez, né?
Mesmo.
Porque eles atingem todos os arquétipos da sociedade e mostrando recebendo uma tentativa de golpe, o que, que eles podem fazer para não cair nesse golpe. Então eu achei essa propaganda do Itaú massa demais, assim, elogiando um banco, hein? Isso aí é raro de fazer. Mas a gente pode ir pro outro lado também, se quiser.
E... Não, vamos falar bem, porque eles podem patrocinar a gente.
É, então vamos falar bem.
Não, e... mas ó, mas o pai, eu falei, ele não é desse time, não. Ele é do time Fala a Verdade a Qualquer Custo.
É, então.
Mas... Eu já vi do Bradesco.
Então, se eu não me engano, foi o primeiro. Aí os outros bancos, que bom, começaram a copiar. Porque muita gente fala, ah, não, eles já fizeram, eu não vou fazer.
É, acho que do Banco do Brasil também já pegou alguma coisa nesse
sentido.
É, então
tem que fazer. Eles têm... não é, nem, é uma responsabilidade total, né? É que se a gente pudesse entrar pro outro lado... Não, eu não vou entrar pra esse lado, não.
Pode entrar.
Não,
vamos
entrar pra todos os lados.
A gente tem a questão do... Que o banco também tem a questão do seguro do golpe, né? As taxas que ele embute pra pessoa pagar.
Eu pago então, seguro assim, de valores quase.
Você nunca vai ver o banco perdendo dinheiro de verdade. No Sim. final das contas, você nunca vai ver.
É, eu pago o seguro de se eu for coagido a fazer uma transferência de valor, eu pago um seguro de não sei o quê. Eu tenho vários seguros relacionados a.
Tipo, a gente tá pagando pelo possível golpe que a gente pode obter.
Já,
você
já tá pagando,
né?
Em taxa embutida.
Ou seja,
eles estão ganhando em cima da nossa...
De uma possível ignorância nossa.
Exatamente. Que eles podiam, de repente, sanar.
E a gente já lidou com casos, assim, tristíssimos, cara, que a gente vê que o banco não... No Realidade Violada 1, por exemplo.
É, tá no eu lembrei YouTube. Disso.
A gente entrevistou a nossa personagem principal, era a Dona Marieta. A Dona Marieta, ela fez uma poupança a vida inteira dela que tinha... não vou lembrar o valor exato agora, mas vou colocar uma representação de 10 mil reais. Era a poupança dela. E ela perdeu tudo em um golpe. E o banco não aceitava, porque, óbvio, por desconhecimento dela, ela caiu no golpe do motoboy, que ela entrega o cartão. Porque ela, ao entregar o cartão, o banco se exime. Então, ela teve que entrar em processo, não sei o que, e ela só conseguiu, acho que 50, 45% do dinheiro de volta. Ela perdeu o dinheiro e foi.
O dinheiro da vida, né? É, então, realmente, você contando esse caso, fica muito claro que... Sim, eles têm uma responsabilidade, talvez, de nos educar também, né? Mas eu acho que também acho que a segurança é meio como uma vacina, um pacto social, né? Todo mundo tem que estar nesse pacto, né? Tipo, eu como cliente tenho que também estar num pacto de entender o que eu posso fazer para me proteger, a empresa tem que também estar nesse pacto, né? Tipo, eu acho que eu como funcionária também... Se a gente não tiver todo mundo nesse pacto de, tipo, vamos nos tornar seguros e entender o que pode acontecer, talvez a coisa não funcione.
O mais louco é que essa divulgação não é nem dos funcionários de cibersegurança do banco, porque eles também querem. Os caras são muito bons, são fuçados, eles são interessados, eles querem que as pessoas saibam como se proteger, eles querem, mas, assim, são coisas top-down que eles não têm decisão também, né?
E tá cheio de antivacina, né?
E tá mas é por isso que eu falei que seria o mundo ideal, né? A gente entende que a vacina funciona quando há um pacto. Se a gente também não tiver um pacto de todos ali em prol de uma segurança, acabou, né?
Então, mas aí acho que a gente volta no ponto que todo mundo é muita gente de novo, mas as pessoas sabem dos riscos de não se vacinar. As pessoas sabem dos riscos de não se proteger, porque acho que tem um pouco
disso.
Falta
mais informação.
Né? É, que tem a ver com o que a gente se fala do porquê. As pessoas só vão aprender alguma coisa se souberem por quê, precisam aprender.
É. A gente tenta fazer isso com Realidade Violada, que é mostrar, tanto que eu e o Renan Pagliaruzzi, que trabalha aqui no Tecmundo também, a gente teve muito essa conversa antes do primeiro, o que a gente quer transmitir. E a gente chegou à conclusão que a gente quer transmitir agonia, quer transmitir medo, quer transmitir essas coisas, querendo ou não, pelo documentário. Porque as pessoas, por exemplo, você vê o Datena, ele te passa medo, te passa agonia. Tudo bem que eu fui num bem sensacionalista, tá? O nosso documentário não tem nada a ver com isso.
Nada.
Mas, por exemplo, você já tem noção do que pode acontecer com você. Agora, muitas pessoas não têm noção do que pode acontecer na cibersegurança. A gente quer dar essa noção com o documentário.
Não, aí você sai impactadíssimo mesmo.
Nossa, eu já
estou
impactado com essa conversa. Sim. Eu já quero... Vamos terminar a gravação porque eu preciso pegar meu celular. Nesse grau. Pera aí, me dá um instante que eu vou pegar. Ele tá aqui embaixo da poltrona.
Não, eu ia fazer dois comentários que eu acho que uma coisa que é muito legal, que eu acho que o Paião sempre faz, que é super importante, é fazer esse paralelo com a vida real. Porque a gente realmente acha que o mundo digital é um mundo de mentirinha, às vezes. E não é, né? E aí, isso de, tipo, quando você fala, por exemplo, criança devia já ter essas informações na escola, eu percebo que parte muito da gente também explicar isso pra criança, porque elas também acham que é um mundo de mentirinha, né? Que nada pode acontecer. Se os pais não tiverem essa consciência de já começar a criar essas gerações com essa noção de que as coisas no mundo digital também são tão ruins quanto no real, acabou, a gente vai continuar tendo gerações ignorantes ali que vão propagar tudo isso, né?
Ontem mesmo, pra quem, obviamente, que tá assistindo não sabe, mas hoje é uma segunda, né? Uhum. E ontem mesmo eu tava... Não me julguem, eu fui obrigado, fui coagido pela pessoa que eu namoro, uhum, a assistir Fantástico.
Nossa Senhora.
Foi muito difícil pra mim, mas enfim, em nome
acontece,
do amor, né?
Em nome do amor.
Mas tava rolando uma matéria sobre deepfake de pornô.
Uhum.
E o tipo de ignorância ou de não conhecimento que a gente tem sobre disponibilidade de imagem, o que pode fazer com a sua imagem, o que fazer com isso, como agir. Acho que até os governos, as leis, não estão preparados pra dar conta, né?
É um problema imenso que vai vir aí. É um problema imenso.
Eu nem sabia que existia pornô de deepfake. Não conseguia nem imaginar essa possibilidade.
Mas eu acho, óbvio, é um problema principalmente pra quem sofre. Mas o deepfake é um problema, uma escala muito,
muito maior.
Muito
do maior.
Do que a questão pornográfica.
Por questões políticas,
exatamente,
né? Questões, enfim, muito mais
exatamente
sérias. Mas é porque, acho que é o que você tá falando. São muitas vertentes, muitos viés, muitas dimensões. Então, assim, os riscos talvez seja muito... A gente fala, tipo, é tão arriscado quanto, ou é tão real quanto a vida real digital. Acho que às vezes é pior, né?
É porque tem mais possibilidades, né? Talvez...
Isso, muito menos controle, né? Porque você tá aqui, você só tá aqui.
Tem os tipos de golpe que já acontecem de personificação, né? O que o cibercriminoso se passa por alguém pra falar com você, né? Tem desde os básicos, que se passa pela mãe, pelo irmão, pelo pai no WhatsApp pra pedir dinheiro, até alguém que se passa pelo CEO no e-mail, ele pega o domínio de e-mail do CEO e passa uma mensagem, enfim.
Ai, pode fazer isso, pedir aumento pra todo mundo, né?
Pois é. Agora,
cadê a ética? Cadê a ética?
Imagina com um deepfake muito bem estabelecido, que tá isso cada vez mais próximo, você receber um vídeo do seu pai e da sua mãe, um vídeo do seu pai e da sua mãe, pelo WhatsApp, que a qualidade não precisa ser muito alta, com um pedido...
Falando que tá sendo
olha, tô passando isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, faz um depósito, você vai ver o vídeo.
Sim, sim.
Porra. Então, a gente vai ter um problema bem grande aí pra frente, que... Eu, pelo menos, nem sei como resolver isso, como não tenho a menor ideia.
Opa, e tem outros, assim, lugares meio obscuros ali do cybercrime que a gente não esteja olhando ainda, que pode dar muito ruim, assim?
O cybercrime brasileiro, ele se esconde na própria internet. Não tem nada de deep web nem dark web. Isso é óbvio que tem, mas hoje você encontra a maioria dos caras na Surface. Comunidade no Twitter, comunidade no Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. O cybercrime brasileiro, ele se concentra mais nesses lugares, né?
Então eles estão agregando pessoas o tempo todo.
Eles estão agregando e todo mundo tá um passo de topar com essa galera. Todo mundo.
Mas é porque, de fato, como a gente é talvez menos desenvolvido nesse sentido, né? Tem menos cultura de segurança, etc. Nem precisa se esconder tanto. Do tipo,
por que, que eles não estão
assim
tão escondidos,
isso, que eles não,
né,
se escondem?
Olha, é uma boa pergunta, eu nunca pensei nisso. Eu acho que talvez...
É o meu papel.
talvez pela facilidade de comunicação.
Uhum.
Que é muito mais fácil você se comunicar com outro pela Surface. Né?
Sim,
do que
claro,
você ir pra Deep Web e ir pra um fórum e não sei o que.
Meu Twitter é meu Twitter, né?
Mas é também porque as nossas autoridades não estão de olho e...
Eles estão de olho até.
E
eles
mesmo assim não caçam aqui.
É porque não tem um trabalho ativo de caça, né? Porque, por exemplo, fazendo um paralelo com o mundo real. Eu vou sempre tentar fazer isso, tá?
Isso, ótimo.
Porque o meu trabalho é só sei me comunicar assim, não sei ser técnico. Até porque eu nem sou técnico também. Se eu fosse, eu já falei, se eu fosse muito técnico, eu não ia ser jornalista. Eu ia ganhar rios de dinheiro com saúde e segurança. No mundo real, a gente tem a polícia militar e a polícia civil. A polícia militar faz o trabalho ostensivo.
Sim.
Ela vai na rua e não sei o quê, não sei o que lá. A polícia civil, ela costuma entrar num segundo momento, só depois do crime consumado ela investiga. E como é que funciona isso no mundo digital? A polícia militar, não, como vai fazer um trabalho? Não tem.
Uhum.
Ela é antivírus? A polícia militar é antivírus?
Não tem. Não tem. Não tem um trabalho ostensivo digital da polícia. A polícia civil, que normalmente no mundo real faz algo mais... Normalmente também, não são todos os casos, sendo bem generalista. Normalmente eles entram só nesse segundo momento. Na internet a gente tem algumas equipes que monitoram, que acompanham, fazem isso, mas a maioria também é só no pós, né? A empresa sofreu o ataque, a pessoa sofreu o ataque, ela vai na delegacia, Aqui em São Paulo tem o DC Cyber, que é uma unidade muito boa de cibersegurança. Vai lá e aí eles investigam o que aconteceu, né?
Mas não tem uma, digamos, uma prevenção não. De ficar caçando essas...
Então, não. Tem, mas não é algo muito estabelecido, assim, ó, temos uma equipe de caçadores de criminosos online, não tem.
E você acha que não tem porque ainda não tem investimento, ainda não parece ser tão importante?
São Paulo ganhou, de fato, a DC Cyber foi reestruturada, ganhou um andar no prédio, não sei o que lá, tem 2-3 anos, né? Então é um assunto muito... E a gente vive, querendo ou não, também num país... de dicotomias e realidades muito diferentes. Imagina você explicar que você vai investir milhões em cibersegurança quando a gente tem a criminalidade gritando na cara na rua, a gente tantos problemas, outros...
Fome, saneamento...
É muito difícil. É que nem, se a gente fizer um paralelo, a gente vê o governo quando gasta milhões em viagem espacial.
É.
Aí as pessoas falam, pô, mas tem gente passando fome na rua, vocês estão gastando com isso? Então, é difícil. Eu entendo também esse outro lado.
Mas então, Paiel, se não existe uma estrutura de suporte governamental suficiente para dar conta dessa criminalidade e desse fenômeno, é mais um motivo, então, para as empresas separarem, porque significa então, que elas estão relativamente desamparadas, né? Se alguma coisa acontecer, certo?
Sim.
Ou seja, as empresas que estão nessa falácia, nesse washing, estão correndo riscos em várias camadas.
O trabalho das empresas, na verdade, é que nem o trabalho de empresa de segurança na vida real. Por que existe empresa de segurança no mundo real? Pra que existe? Se você olhar na Constituição, o Estado é obrigado a fornecer segurança pra qualquer cidadão.
Sim.
Então por que a gente tem empresa de segurança? Pra que a gente tem todos... Pra que a gente tem câmeras e não sei o que lá? O Estado não deveria fornecer essa segurança pra gente? Só que ele não é capaz de fornecer. Então, digitalmente, a mesma coisa. O Estado ele não oferece essa segurança, então precisam existir as empresas de cibersegurança, os bureaus e tudo mais que fazem esse trabalho.
A verdade é que ainda é pior, né? Porque na realidade física você até tem organismos, sistemas pregressos que se adaptaram a polícias, Ministério Público, enfim, órgãos que são capazes de alguma maneira
Eu acho que com o tempo a gente vai ter algum movimento governamental mais forte nesse sentido, né? A gente ganhou ainda não, né? Recentemente o governo federal falou que queria abrir uma agência de cibersegurança aqui no Brasil. Só que começaram do jeito errado, né? Anunciaram falando que ia fazer mais uma taxa, mais um imposto.
Ah.
Aí, e por enquanto, quem vai querer mais um imposto?
É. E por enquanto foi só investigação de inimigos mesmo, né? O que deu pra fazer foi só pra investigar inimigo
foi
político.
Pra deixar a sociedade foi ótimo. Mais segura, né?
Nota 2.
É, exatamente. Exatamente.
Ô, Paião, mas nesse lance das empresas, assim, como que você vê, assim, que elas podem talvez se preparar para um futuro tipo esse que você tá dizendo que é um buraco muito mais embaixo de um deepfake da vida e tal, no sentido de, assim, sei lá, eu tô fazendo um budget para 2024, que é o nosso caso aqui da NZN, né, agora. Cara, quanto que eu vou investir para uma tecnologia, para um lance de segurança da informação, para coisas que eu nem sei o que vão acontecer daqui a 6 meses, porque é muito rápido que evolui, né, tudo isso. Tipo, tem como eles já preverem o mínimo ali de investimento que eles vão precisar ter num próximo ano, ou, sei lá, entender um pouco, procurar no mercado alguma tendência, alguma coisa...
Não, eu acredito que o caminho seja ir atrás de empresas de cibersegurança que são voltadas para esse tipo de trabalho. E no Brasil a gente tem um monte de empresa muito boa. É ficar atento aos eventos de cibersegurança que acontecem no Brasil, que os CEOs das empresas, os CTOs, os CISOs... toda empresa tem que ter um CISO, né? Porque é importante muito ter um CISO. E participar desses eventos para entender o que está acontecendo no mundo, para entender o que está rolando. Tem muito evento no Brasil de cibersegurança bom. Então, começar a participar desses eventos para ver as tendências e entrar em contato com essas empresas, fazer um pool de empresas, aí ver o que cabe no orçamento, não sei o quê, que toda empresa, com certeza, vai dar um caminho apropriado para cada tipo de empresa. Porque também tem empresa que, às vezes, não precisa de 800 bilhões de camadas e que nem um banco. Às vezes, precisa de um outro sistema que funcione e que seja seguro. Tá tudo bem.
Mas dá para se proteger... 100% ou é sempre uma corrida contra o cybercrime?
Não existe nada
100%. É isso, vai indo, vai tentando.
É sempre meio que correndo atrás do rabo.
Desde
né?
que tem o fator humano, não existe nada 100%.
É, que tá loucura, aí. Né? E você acha que, tipo, os profissionais ali dessas empresas de cibersegurança, eles estão sendo tão rápidos quanto os próprios criminosos?
Então, o pessoal de cibersegurança é fuçadíssimo. Porque, assim, tem um pessoal ótimo no cybercrime, mas quanto mais sofisticado é o cybercriminoso, a gente já não vê ele tanto no Brasil. A gente vê cybercriminosos sofisticados em outros países. Mas no Brasil, normalmente, o cara, quando ele entende muito da programação, ele acaba caindo pro lado da cibersegurança, ele é contratado por grandes empresas, por grandes bancos. Então, no Brasil, a gente ainda não tem equipes de cybercrime que entendem muito de como operar, criar malwares, não sei o que, não sei o que lá. Normalmente, em 10 anos cobrindo, eu ouvi falar de um ou outro brasileiro que estava envolvido com um grupo internacional e ganhava por meio desse grupo internacional. Mas é raro. Normalmente, aqui no Brasil, os grupos de cybercrime, eles não são tão sofisticados quanto de lá de fora.
Ou seja, você está dizendo que no Brasil a gente é ladrão de galinha até no cybercrime. É isso?
Não.
Médio.
Médio.
Eu tô com medo de falar isso e provocar um cybercriminoso.
E aí amanhã você é hackeado.
Não, cybercriminoso, eu acho que vocês são muito bons. Vocês
então,
são muito modernos.
O que acontece? Eles não são, talvez, tão sofisticados. Ou seja, lidar com malwares e ransomwares de difícil aplicação e não sei o que lá, que atingem empresas enormes. Só que o cybercriminoso brasileiro é o mais vida louca do mundo.
Ah, é,
né? Porque o que ele cria de golpe, esqueminha novo e não sei o que lá novo, e toda hora tá pintando um esqueminha...
É criativo.
É isso, uma é criatividade. A criatividade pro mal dos caras é um negócio absurdo. Que não é que nem lá fora.
É
nem
o lá fora.
Eles são mais,
né,
técnicos lá fora.
É. Não tem... talvez os chineses sejam... os chineses também... Os atores chineses sejam complicados que nem os brasileiros. Os brasileiros têm uma criatividade, assim, absurda. Tanto que esse Lapsus, que conseguiu atingir todos e não sei o que lá, o líder era um britânico. Só que, em conversa com um monte de fonte minha, eu descobri que tinha um monte de brasileiro envolvido no grupo dele também, não sei o que. A gente foi atrás pra tentar descobrir a identidade desse brasileiro, mas a gente não conseguiu.
Eles eram um comitê de inovação.
Isso, eu ia falar isso agora, caralho, de inovação e criatividade.
É.
Eu ia falar isso agora.
Que loucura.
A área ágil.
A área ágil,
aprendizagem de coelhos.
E o novo golpe que tá acontecendo neste momento, que tá começando a ter muito agora, é você receber uma ligação chamada de vídeo no WhatsApp, e você atende, e quando você abre essa ligação de vídeo, tem uma imagem, um nude, alguma coisa de uma criança. E aí o cybercriminoso printa e te ameaça como se você tivesse ter sido pego praticando pedofilia. E, tipo,
Gente, que loucura.
Então, a criatividade do...
Meu Deus, muita criatividade. Nossa,
é
um mal
criatividade.
Horroroso.
Exatamente. E como até você falar que não era isso que você tá... Entendeu? É uma coisa muito complicada.
Nossa, e a gente tava falando aqui agora, né, que a gente deu uma pausinha. Eu queria relembrar o que eu ia te perguntar. Porque quando você falou assim, os caras aqui no Brasil começam no crime e aí eles vão se sofisticando, ficam tão bons que aí eles são contratados e vão pro lado bom, digamos assim. Cara, isso não mostra muito o quanto que o brasileiro, ou o Brasil no geral, não dá valor pra segurança? Porque o cara precisa começar no crime pra aí se profissionalizar e realmente se tornar um cara pica ali no mercado. Não daria pra fazer o caminho contrário, né?
Eu acho que tem um pouco disso, sim. Falta, obviamente, esse investimento inicial, essa oferta inicial. Mas isso acontecia muito mais no passado porque a gente não tinha cursos apropriados, a gente não tinha faculdades voltadas pra isso, a gente não tinha... quase nada. Então, as pessoas tinham que aprender muito na raça, né? E aí elas aprendiam, querendo ou não, cometendo crimes. Ou aquela área meio cinza, assim, né? Do que é crime e do que não é. Mas hoje em dia a gente já tem bastante curso, bastante até curso no YouTube, de graça, pro cara, se ele quiser. Hoje ele tem mais ferramentas pra não começar essa caminhada no crime.
E tem cursos pra também entrar no crime?
Tem.
Claro, né? No mesmo YouTube deve ter vários vídeos.
Sim. Na verdade, não é não seria tipo curso pra entrar no crime, né?
Uhum.
Sim, mas é ensinando o golpe. Você encontra muito vídeo. Como fazer o esquema Pix, o esquema não sei o que lá, o esquema não sei o que lá, você vê um monte.
E aí, isso também me leva a uma pergunta, que quando a gente vê que, sei lá, a pessoa tem dois caminhos, né? Ele pode entrar no YouTube de e aprender sobre golpes, ou ele pode entrar no YouTube e aprender sobre como ajudar uma empresa a ser mais segura. Se o cara vai pro lado do crime porque ele vê que faz mais sentido financeiramente, talvez a gente também não tenha essa questão financeira muito clara aqui do outro lado, né? Se as empresas, elas pagam bem...
Pagam.
Elas estão realmente, né?
Pagam. Fazendo... No mercado de segurança, de cibersegurança, muito difícil alguém escolher caminhar no cybercrime se tiver oferta do lado sem ser crime, né? Na verdade, eu acho que a gente pode abrir isso também para o mundo real, para outras questões, né? Eu, pelo menos, acredito que muita gente que está no crime é porque não teve, talvez, a condição de ter um trabalho digno, com um pagamento digno. E não é passando a mão na cabeça de bandido, nada disso. Mas eu acho que a falta de oferta também é um dos agravantes do crime.
Óbvio, é a sua referência de sucesso.
Exatamente. Então acontece
a mesma coisa.
É a mesma coisa. Só que os salários de cibersegurança são ótimos, costumam ser muito bons.
Mas aí, eles são muito bons em todas as empresas ou nas empresas que realmente estão ligando para isso? Porque se a gente chegou à conclusão aqui de que existe um washing da cibersegurança e de que as pessoas não estão sendo devidamente treinadas, as empresas não estão adequadamente preparadas, esses bons profissionais estão em várias dessas empresas e eles não conseguem talvez desempenhar suas atividades na sua plenitude por questões de investimento, culturais, ou eles estão realmente nas empresas que estão mandando muito bem?
Eu não tô pagando pau para profissional de cibersegurança, mas eu nunca vi um...
pouco, né? Mas talvez eles mereçam.
Talvez eles mereçam.
Mas eu nunca vi um cara desinteressado, alguém desinteressado que trabalha nessa área, assim. Normalmente, como os empregos todos pagam bem, então eles têm as ferramentas para fazer. O que precisa é que as empresas que ainda não têm comecem a fazer. Mas isso pode gerar o problema que você está querendo trazer. Que é o do cara que não recebe muito. Do cara que tem um conhecimento muito grande, mas vê que a empresa tá nem aí também. Aí ele tá lá para fazer número.
Isso, é contratado como o salvador da pátria. É,
exatamente. Eu não sei, sendo muito sincero, eu não sei, não tenho essa informação se isso já acontece. Eu não tenho, porque o meu lado não é tão corp. Eu não entendo tanto desse corp da cibersegurança. Mas eu acredito que ainda não exista isso. Mas pode ser um problema que venha a surgir, porque isso existe em outras áreas,
isso, né?
Isso, eu te fiz essa pergunta baseada na minha experiência de estar nas organizações.
Exatamente.
A gente falava aqui no episódio sobre agilistas. Aí você contrata uma pessoa incrível, que foi agilista, que trabalhou onde, fez, aconteceu. Aí eu boto ela aqui e falo assim, pronto, ótimo, você tá aqui, tô te pagando super bem, resolve esse problema pra mim.
Então, é que eu tenho visto que normalmente, em vez de contratar uma pessoa, se contrata uma empresa terceirizada.
Tá.
E aí pronto, ela larga na mão da empresa terceirizada.
É muito similar. Contrata uma agência publicitária, pronto, resolve pra mim todo o meu marketing. Acabou, então, se vira.
É, então. Mas eu não sei, não consigo ir tão a fundo nessa questão contigo, porque não é muito a área que eu tenho conhecimento. Não é a área que eu entendo muito.
É, mas eu acho que a gente consegue projetar justamente de que se acontece num lugar, acontece em vários outros.
Ah, com certeza. Até porque daqui a pouco eu imagino que com esse olhar de LGPD, vida após LGPD, eles vão, como ele falou no começo, vão ser obrigadas cada vez mais a contratar mais pessoas e mais empresas terceirizadas. E aí a gente vai entrar nesse ritmo das outras áreas.
Ainda mais porque agora a gente tá começando a ver as multas começarem a sair, né?
Eu ia te perguntar isso, assim, sobre o lance da LGPD, você acha que, tipo, foi bem construída a parte ali de segurança da informação? Você acha que tem algumas falhas ali? Como que você viu isso?
Toda vez que você fala LGPD, eu tenho vontade de pensar LGBT.
É,
tá?
Mas muita gente
aí
erra,
na minha cabeça faz QIAP+, mas tudo bem, é só pra falar. Toda vez que alguém fala Caetano, você pensa Veloso?
Uh-huh.
É mais ou menos o que tá acontecendo.
Eu acho que ela foi muito boa construída, até porque ela foi baseada na GDPR, né, a lei europeia. Só que a gente precisa ver essa lei sendo aplicada, querendo ou não. Porque as multas que vieram por meio dela até hoje foram baixíssimas. Foram baixíssimas. E os casos passados, a gente também não viu algo tão legal que cause um impacto necessário, talvez, para a empresa aprender ou para os clientes entenderem de fato o que aconteceu.
Tão legal, na verdade, é tão ruim, né?
Legal, não legal de isso, jurídico, legal.
Legal que, tipo, nossa, esse aqui arregaçou.
Eu vou dar o exemplo, o caso do Banco Inter, né? Em 2018, o Banco Inter vazou, eu não lembro direito, 20 mil, dados de 20 mil funcionários, não, clientes.
Acho que todo mundo lembra um pouco dessa
polêmica. E aí a gente publicou a notícia, o banco ficou negando. O banco negou. E aí o Ministério Público entrou na jogada. Começou a analisar o material, falou, não, gente, vocês vazaram, tá aqui sua multa. E o banco pagou 1,5 milhão.
É muito pouco.
Não é nada pro banco.
Ah, não é nada? Essa multa é baixa?
E eles não foram nem obrigados a fazer declarações, avisar cliente pro cliente o que aconteceu e não sei o que.
É, porque da LGPD tinha umas coisas assim, né? Você tem que avisar os clientes não sei quanto tempo, tem que dar reporte. Eu lembro de ter umas coisas assim, né?
1,5 milhão pra um banco não é nada.
É. Não é nada.
Mas aí entra. Mas eu lembro que quando você começou falando, você falou assim: ah, talvez algumas empresas com medo da multa estejam se coçando, isso, né? Então, mas se a gente ficar mais muito tempo sem ter multas relevantes, ninguém vai se coçar no fim das contas,
isso,
né?
Isso, porque 1,5 milhão pra gente de investimento em cibersegurança não deve ser muita coisa, né? Imagino eu.
1,5 milhão investimento em cibersegurança?
Isso, do tipo, nossa, vai transformar uma empresa? 1,5 milhão?
Ah, que eu não sei. Depende do tamanho, isso. Imagino.
Eu não entendo. Eu pra preciso estudar mais esse lado corp, que eu fiquei interessado. Aí, eu entendo mais de cybercrime, mas esse lado corp, ele é interessante.
A gente
também.
Achando que só a gente aprendeu, olha que a gente se lança sem saber.
É, então. Sabe que eu não sei o valor?
É, porque pensa. Porque acho que é lógico, eu já trabalhei com empresas que assim, cara, é mais fácil a gente fazer e depois indenizar do que conversar primeiro e fazer as coisas de uma maneira mais organizada. Aí eu fico pensando, tá, 1,5 milhão de multa, a gente acha que é pouco para um banco, e é. Mas será que 1,5 milhão de investimento gera esse puta valor? Até porque 1,5 milhão de investimento numa empresa não é pouco, né?
É, depende da empresa, depende do tamanho da empresa.
É, isso, mas para que 1,5 milhão é pouco de multa? Acho que essa que é o parâmetro. É, porque talvez essa conta seja até mais cara, né?
Sim.
Tente
eu tô achando interessantíssimo. Vou sair daqui e vou pesquisar. Vou falar, cara.
Aí vou sair daqui, vou mexer no meu celular. Aí cada um tem uma missão.
A gente faz esse troca-troca, então,
gente,
depois.
Gente, a gente tá cumprindo o nosso papel do Briefcast, que é todo mundo sair com pulgas atrás da orelha. Que a gente chega aqui, a gente taca um monte de pergunta que a gente às vezes não responde, mas a gente vai fazer a galera pensar. É esse o ponto, né? Mas esse lance que a gente tava falando de, tipo, as empresas só vão se coçar quando tiver multa, né? Eu fico pensando que, cara, se de repente a gente começa a ter muitas multas absurdas e tal, e a galera investindo e não sei o que, eu entendo também que as empresas, se forem multadas, mesmo fazendo um grande investimento, isso pode acontecer, porque você falou que tendo um fator humano, a gente tá meio que sempre correndo atrás do rabo em relação às atualizações dos golpes. Eu imagino que para as empresas vai ser um puta de um baque. Você está investindo. E ainda assim você está sofrendo golpe, pagando multa. Quer dizer que, tipo, cara, a segurança realmente vai ser ali uma grande pedra no sapato.
Mas
né?
Tem que ser. Tem que ser até ela se tornar algo normal. Até se tornar algo que todo mundo fala que tem que ser feito. É isso. Tem que ser feito. Todo mundo coloca um segurança na porta. E ninguém fala, ai, para que eu vou gastar com isso? Todo mundo gira a chave na hora de trancar a porta antes de ir embora sair de casa. Por que que você faz isso?
E se é assaltado mesmo com segurança, não vai deixar de pagar o segurança no mês seguinte.
Exatamente.
Né?
Por que que você paga o seguro do seu carro?
É pra bater.
Tem que entrar naquele negócio, se paga. Tem que ser feito.
Sim, você fala, imagina se eu não tivesse segurança, se eu não tivesse câmera.
É, que ainda não é essa linha de raciocínio, né? Não é ainda, imagina se não tivesse uma camada de segurança. O que a gente sempre pensa é, nossa, tinha que ter, porque não tem, né?
É, mas às vezes isso, minha expectativa, tipo, se eu investir em cibersegurança, aí eu tô vacinado 100%, né? E acho que essa talvez a tônica que tem que ir mudado. Tipo, ó, você só tá minimizando possibilidades, mas você não tá imune.
Você não tá imune.
Pra você ver como é algo que pode ser facilmente transposto pro nosso dia a dia normal. Coisas que você pode fazer que não vão te impactar e com o tempo você vai achar normal. Quer colocar o segundo fator de autenticação em aplicativo terceiro em todas as suas contas. Acompanhar as movimentações financeiras da sua conta no registrato do Banco Central.
Nossa.
Fazer isso.
Eu acabei de aprender uma palavra nova.
Registrato.
Mas tudo bem, eu vou estudar saindo daqui.
É só jogar no Google, registrato. É uma ferramenta.
É o que eu falei.
É uma
porque
ferramenta.
Porque não dá pra confiar também no nosso extrato do aplicativo?
Não, porque ele pega todas as suas movimentações por CPF.
Gente, eu não posso confiar no SMS, eu não posso confiar no banco, eu não posso confiar em ninguém.
Nada, não pode, só
eu
no
não confio em você,
no
Stephanie.
Paião você pode confiar.
Eu não confio em você, inclusive. Quero deixar isso bem claro nos episódios
CPF,
de hoje.
CPF, às vezes, pode pegar seus dados pra fazer uma coisa laranja, né? E aí não vai sair no seu banco.
Ah, então o que liga é o registrato.
É, o registrato.
No Banco Central.
É. checar regularmente tuas senhas em um site que chama Have I Been Pwned.
Nossa, esse a gente vai jogar o link aqui,
coloca,
né?
Coloca o link aqui embaixo. Esse site você pode, é um site extremamente seguro, você pode até escrever a sua senha lá. E ele vai mostrar se ela já foi vazada ou não em alguma database.
Eu recebo
coisa.
Até umas notificações, tipo, ó, tem umas 17, não sei o que, de certo.
Ah, eu tenho uma pergunta. Eu uso aqueles aplicativos que guardam todas as senhas, tipo 1Password, sabe?
Uhum.
Isso daí rola? Ou é meio cabuloso?
Então, é bom, mas ao mesmo tempo a gente já teve problema com isso também.
Ixi, você achou que você tava
porque
bombando,
eu sempre
hein?
Fico pensando...
Porque não tem nada 100%,
não tem,
cara.
E aí
não
todas
tem.
As minhas senhas estão lá registradas.
Eu falo usa.
O mas Last é melhor Pass do que não ter.
Tal. Depende de como você armazena. Porque o ideal é que a gente comece a entrar no papo de senha, né? O ideal é você ter...
A minha é o nome do meu cachorro.
Então. O ideal é você ter uma senha pra cada serviço. Você
tá doido, eu tenho capacidade.
É que seja trocada... Sendo Caxias de 3 em 3 meses.
Meu Deus.
Ou de 6 em 6 meses.
E aí você acatar a sugestão desses aplicativos que é aquelas senhas bizarras, né? Tipo, blá,
então, aí a senha ideal, mais de... Vamos jogar aí, 11 dígitos. Mais de 11 dígitos. Com símbolos, caracteres diferentes, maiúscula, minúscula, não sei o quê. Já é sabido que quanto mais... caracteres, mais longa a sua senha, você fica mais seguro. Nem tanto a variação, é quanto mais longa, né? Mas a variação também é uma camada muito importante, então.
Ah, dá pra mandar um poema ali que você gosta,
ah,
né?
Ah, com certeza.
Só que então, e pra armazenar, gente, Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, e assim, se a gente for indo, e pra armazenar tudo isso, né? Então, aí você tem o segundo dispositivo, você pode usar...
Nada, eu vou anotar no papel e botar na minha mesa de cabeceira. Você tá louco, lá ninguém vai mexer.
Então...
Tá conectado à internet, confia... assim como as urnas eletrônicas, tá, gente?
É, então, se você confia que sua casa não vai ser invadida e alguém pode
pegar...
Ah,
mas se você pensa, esse ladrão invadir minha casa, pegar o papel na minha mesa de cabeceira pra bater com o meu celular, ele vai estar muito... Ele merece.
Merece.
Ele merece.
Mas isso acontece.
É. Ele merece.
Roubo domiciliar seguido de golpe digital.
Olha aí,
gente, eu vou mudar do Brasil.
Não, então, o primeiro caminho que eu indico mesmo é usar o 1Password, LastPass, esses aplicativos. A gente já teve casos de vazamento desses aplicativos. Mas ainda assim, eu acho que assim, mais simples também, né, gente? Não dá pra gente ficar bitolado e tal.
É, e aí ele já gera automaticamente as senhas bizarras ali.
É, o ideal é você fazer uma segurança, o pessoal chama de segurança em camadas, né? Você vai colocando camadas de segurança pra dificultar a vida de alguém. Então, por exemplo, a primeira camada do seu celular é a senha de desbloqueio. Você precisa ter uma senha de desbloqueio, pelo amor de Deus. É a primeira camada. Segunda camada, aplicativo Locker. Eu uso no meu aplicativo Locker. Que é um aplicativo que você instala no seu aparelho, muito antivírus tem, e se eu não me engano a Kaspersky que tem, o aplicativo deles tem também, que é o App Locker, que é, você seleciona os aplicativos que se você clicar, tem que colocar uma outra senha.
Ah,
aí,
isso sim.
Pô, isso é
então,
demais,
se eu colocar do
hein?
Banco, eu tenho que ter essa e depois é do banco.
Exatamente.
Ah, gente, eu vou abaixo, vocês me aguardem. É. Volta aqui na
cartilha
próxima temporada.
Cartilha do Paião,
volta aqui na próxima temporada, eu vou dar aula disso aqui.
Principalmente no de e-mail. É muito importante você ter um App Locker no aplicativo de e-mail, que normalmente os aplicativos de e-mail não são filhos de banco.
Sim.
Que você é obrigado a colocar lá e tal.
O que eu mais penso é o Waze, gente, que toda vez abre, tá escrito casa e tem endereço da minha casa.
É, isso dá agonia, né?
Muita agonia.
E aí, então, é o...
Porque meus nudes estão protegidos.
É.
Algumas.
Por Deus.
Mas assim, se um cybercriminoso virar pra
por
você...
Por falta de interesse.
E falar assim pra mim, eu quero R$500, senão eu vou divulgar seus nudes. Você vai pagar?
Ah, eu pago
pra
você divulgar.
Eu quero mais
é
que você
então,
disse,
divulga, bota meus cartão pronto, nem precisa colocar senha neles. Se eu tiver bem nas fotos...
Você quer meu tio?
Divulga meu contato, olha aí.
Então deixa aberto mesmo.
Bota meus vídeos...
Deixa aberto.
Sobe mesmo. Lá no Xvideos, maravilhoso. Arroba. Bota no arroba.
Deixa. Mas agora o que é muito importante, que muita gente esquece, é desativar a notificação de e-mail, né?
Ah, graças a Deus, eu não
desativar a notificação de e-mail, desativar notificação
de
SMS.
SMS. Nossa, o meu tudo aberto.
Mas depois que tudo isso tá rodando, o chato é o primeiro dia. Você começa.
Configurar tudo, né? Você
começa a configurar tudo. Mas depois, quando entra no rodando assim, aí vai normal.
Avião. Eu adoro organizar meu celular. Não precisa de internet pra fazer isso?
Ah. E... algumas vezes sim.
Conecta a internet do avião, que vai ser super segura. E aí, você vai, porque eu sempre fico organizando o celular no avião, que só tem nada pra fazer, no meu caso, que viajo muito. Então é isso, galera. Avião,
você viaja muito?
Esportes públicos,
viaja muito. Você usa o Wi-Fi do aeroporto?
Não.
Ah,
aí, ó.
Nossa.
Também não sou tão tosco assim.
E você carrega o seu celular nos tokens?
Eu carrego. Pra caramba.
Não muito, mas carrego. Mas então, a tem tomada... Muito...
Existe caso de token falso também.
Ah, não.
É, mas aí, aqui no Brasil eu nunca vi. Nunca ouvi falar, só em aeroporto lá de fora, né?
É,
o cara
aquela
coloca os
de galinha,
tokens falsos. Vai falando assim, os caras vão atrás de você.
Imagina, vocês são incríveis, são esticadíssimos.
Você já falou que
ladrões
de
rouba,
nome do cachorro.
Ladrões de rouba, de obra de arte.
É, então.
Se, pelo amor de Deus, se você tiver algum post com o nome do seu cachorro, você já tá fudido.
Não, mas não é só o nome do meu cachorro, é muito mais sofisticado que isso. Tem
ai,
símbolos.
É que nem o golpe do pendrive na rua, né?
É.
Você pega o pendrive, mete no negócio, aí estoura.
Que é isso, o pendrive da
coloca
rua?
Coloca vírus no pendrive na rua.
Mas aí você joga um pendrive no chão? Tipo, ah, achei um
é
pendrive.
Porque tem... Cara,
ninguém mandou pegar
o tem vários tipos, jeitos e maneiras que o cybercrime usa pra infectar um aparelho, infectar você.
E, ele,
né?
eu uso o mundo real com o digital, né? Esse digital, né?
Que é jogar o pendrive no chão pra pessoa pegar.
Exato. Que aí se infecta ela digitalmente, mas você
pegou. Uma profissão da cibersegurança que mistura muito bem isso é de engenheiro, engenheira social, né? Tem uma engenheira social ótima, que chama Marina Chavata, quem quiser procurar no Instagram. Ela faz esse trabalho de visitar empresas e procurar falhas, tanto mundo real quanto digital, que facilitem invasões, né? Então, por exemplo, a gente combina um exemplo. Você vai ter que entrar aqui na empresa e chegar lá embaixo no estúdio de podcast sem conhecer ninguém. E ela vai tentar, de um jeito. E ela usa várias técnicas, tanto reais quanto digitais, para tentar alcançar, ter sucesso nisso e mostrar quais são as falhas da sua empresa.
Nossa, que legal.
Que legal.
É um trabalho
muito
animal.
Bom. Legal. Vou deixar aqui embaixo também. Opa, é um trabalho muito legal é o teu, de informar, né, as pessoas, que eu acho que a gente falou muito sobre as empresas também informarem, mas, cara, o jornalismo é, cara, primordial para isso, né? Como que você vê, assim, aqui no Brasil, eu sei que você... Por tudo que você já fez aí, você é super renomado nesse meio. Mas como que você vê, assim, os seus colegas e tal? A gente não tem muito esse papo, né? Assim, franco e em outras editorias fora de tecnologia, né?
Não tem. A gente tem pouco jornalista focado em cibersegurança. A gente tem pouquíssimo. O que eu conheço mesmo, assim, que trabalham só com isso, acho que tem 3.
Olha, cara.
Fica aí uma oportunidade de mercado de trabalho
para
jornalistas.
Não, na verdade, eu acho que é um problema do próprio jornalismo também, né? Cada vez mais a gente tem... eu não trabalho mais só aqui, dentro do Tecmundo, eu não trabalho mais só com cibersegurança também, né? Eu trabalho com outras editorias também. A gente tem... Normalmente, os jornais colocam a cibersegurança na editoria de tecnologia, os jornais clássicos, né? Não sei o quê. E aí o cara tem que se virar ali no meio do dia a dia e aprender. A gente não tem nada muito focado.
É um subtema, né?
É um sub
e
do
deveria
subtema.
Deveria ser tipo um tema único macro, né?
Deveria, porque quando acontecem coisas de repercussão nacional, quando o ConnectSUS foi hackeado, quando teve aquele mega vazamento de dados, que não foi nem um vazamento, ninguém soube explicar direito, que não foi um mega vazamento, aquilo foi uma compilação de dados que alguém juntou e soltou e a imprensa inteira deu com um mega vazamento. Quando acontecem essas notícias de repercussão mundial, acontece muita barrigada, acontece muito erro. Acontece muito, por exemplo, uma coisa que eu tento evitar e é difícil, que é ficar colocando hacker como criminoso, né? Então, na mídia a gente só vê esse tratamento de hacker como criminoso, né? Como se fosse, hacker é uma profissão, cara, não tem nada de crime ali. Não tem nada de crime ali. Mas eu, até hoje, às vezes, eu cometo esse erro.
É difícil, é.
Porque a gente também lida, você também é do texto, com a questão do SEO. Né? A gente quer o clique, querendo ou não, a gente quer o engajamento, quer a audiência. E agora, o hacker é uma palavra desse tamanho, o cybercriminoso é uma palavra desse tamanho. Vou colocar no título. Se eu colocar cybercriminoso, eu já matei metade do meu título.
É verdade.
Então tem essas questões também. Uma
não, e até explicar que, né, tem o hacker, vai pro bem e pro mal, né? Tipo, sei lá, você
é,
já
que
vai
é que nem
e...
tem o policial bom, o policial ruim, tem o jornalista bom, o jornalista ruim, tem. Né?
É isso.
Antropólogo acho que só tem bom.
É ridículo. Psicanalista também.
Aquelas fechou.
Criminoso pode ter em toda a profissão, né?
Também, pode ter. Ô, Paião, eu queria que você contasse, sabe o quê? Quando você foi lá, no, ele foi no Bial uma vez, e você foi contar sobre um caso também que foi bem de repercussão ali. Você foi falar geral, mas você também falou de um caso ali. É, eu queria saber como é que foi esse lance de você ter ido pra lá, porque foi a primeira vez que eu vi, tipo, uma Globo da vida, tratando esse tema num horário super nobre, num programa de grande audiência, né? Como que foi, tipo, eles te falarem da pauta? Como que eles te puxaram? O quanto que você sentiu que você pôde levar dessas informações, de tudo isso que a gente tá conversando aqui, pra esse mundo mais democratizado ali, né?
Diz pra gente que a Globo não mostra.
É.
Se eu for falar que eu não lembro... Calma, qual que era o caso em específico que a gente tratou?
Eu não lembro.
Eu não lembro. Eu vou precisar reassistir. Mas o que eu lembro da experiência, ela foi maravilhosa. Na verdade, a produção dele, um produtor dele, me seguia há muito tempo. Eu nem sabia disso. E se eu não me engano, foi na época do caso Lapsus, esse que eu contei aqui, que eles atacaram várias empresas. Se eu não me engano, foi relacionado a isso. E eu, que eu cobri ativamente os ataques deles e tudo mais. Eu consegui entrevistar o líder, esse britânico. A gente entrevistou ele. Tá no Tecmundo, a entrevista. E a gente fez uma pré-entrevista, eu e o cara, a gente bateu um papo e tal, que ele queria entender até onde eu podia contar e não sei o que lá. Aí chegou no dia, foi durante a pandemia, então eu não sentei cara a cara com ele, a gente fez videochamada. A gente conversou durante, acho que foi uma hora de papo, um papo 10, muito legal, perguntas muito, muito bem pontuadas, só que foi pro ar... Não foi pro ar as questões mais delicadas, não foram pro ar, não. Foi pro ar mais os papos mais genéricos, por assim dizer. Porque eu também cometo muito erro quando eu começo a falar de casos mais tensos, que eu fico falando nome de marca, nome de empresa, não sei o que. Então eu acho que talvez eles...
Tenham bloqueado.
Comecei a falar nome de banco, nome de empresa, não sei o que lá. E eles resolveram deixar... Mas era a parte mais legal dos golpes, enfim. Mas foi... Foi muito massa a conversa, assim.
E
você
acha
legal.
Que deu uma repercussão legal,
deu,
assim?
Porque ela atingiu quem eu queria que atingisse. Eu acho que o meu trabalho, eu falo, eu não gosto de falar pra convertido. Não gosto. Não gosto de falar... Assim, o pessoal da cibersegurança, eu acho muito massa que muita gente me segue lá no Twitter, me acompanha, tudo. Porque eu costumo dar muito furo e eles querem saber o que tá rolando. Só que eles estão pela notícia, não pelo aprendizado. Porque essa galera sabe muito mais do que eu. Eu gosto de trocar uma ideia simples, de passar o papo para pessoas que não têm acesso, às vezes, a essas informações. Tentar ficar fazendo esses paralelos de mundo real com mundo digital para todo mundo, para as pessoas entenderem, de fato, como elas podem se proteger. Então, por exemplo, conversar com a Dona Marieta. Nos bastidores, a gente ficou bati mó papo com ela, de como ela podia tomar cuidado, não sei o que lá. Porque eu acho que esse é o nosso papel como jornalista, né? Eu aprendi que o papel do jornalista é ser o escudo do oprimido contra a lança do opressor, né?
Maravilhoso.
Então, eu acho que esse é o nosso papel, é sempre buscar quem tá em fragilidade, quem é o fragilizado, e o que a gente pode fazer com o conhecimento que é a nossa arma para empoderar essa pessoa. Então, é esse trabalho que eu sempre busco fazer na minha vida, só que dentro da cibersegurança.
Maravilhoso, hein?
Nossa, que essa parte aqui do oprimido e tal, essa aqui é quadro, né?
É quadro. Verdade. Gente, eu acho que a gente fechou aqui. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta pro Paião.
Eu tenho muitas, mas acho que eu vou deixar pras câmeras ligadas, porque eu já vou dar o celular na mão dele e falar, resolve.
Resolve minha vida, por
eu
favor.
Eu tenho chocolate ali guardado, bala, chiclete. Como é que a gente pode fazer um esquema aqui?
Paião,
não, acho que foi incrível.
Obrigada, foi muito, muito rico mesmo. Acho que a gente falou de várias coisas. Por mais que você tenha falado que você não era do mundo corpo, você trouxe um monte de informação muito legal.
Nossa,
assim.
Eu prometo, se você me convidar para a próxima temporada, eu prometo estudar muito.
Boa.
Eu conheço um dos jornalistas que eu conheço de cibersegurança, ele é muito mais corpo do que eu. Eu vou bater uma figurinha com ele e eu volto aqui com muita informação.
Boa, boa. Não, e eu acho que também uma coisa que a gente tem que fazer é chamar a galera aí, porque a gente tava muito trocando ideia como que a gente tinha que trazer mais esse tema para esse público do Debrief, que, cara, tem muito a ver, né? A galera que trabalha em grandes empresas, que tem esse olhar também de colaborador, enfim.
É cada vez mais importante,
né?
Mesmo.
Muito obrigada, gente. Foi
gente,
muito bom.
Eu que quero agradecer demais o convite da Esté e do Rafa pra estar aqui. É, adorei, eu sempre estou disponível para vocês, sempre que vocês quiserem, para a gente pregar a palavra da cibersegurança.
Deixa eu pegar meu celular aqui.
E para quem estiver assistindo, estiver interessado, arroba Felipe Paião lá no Twitter, que agora é X.
Agora é X.
Agora é X.
E a gente troca uma ideia por lá.
Boa, boa, boa.
Mantenho firme ainda.
Não, tá certo,
mas não,
né?
Pago verificado.
Não, tudo bem, tá tudo certo, todo mundo sabe quem você é. Então é isso, galera. Obrigada por ter acompanhado aqui essa temporada magnífica, mais uma temporada do Debriefcast. Se você não assina a news do Debrief, a gente deixa o link aqui na descrição para você conhecer a nossa newsletter também, que deu origem a esse podcast, esse videocast. A gente também tá em todas as redes sociais, então é só buscar por @Debrief. E é isso, a gente se vê na próxima temporada. Muito obrigada pela participação aí, por ficar com a gente. Deixem seus comentários e a gente se vê em breve. Eu sou a Stephanie Kohn, editora do Debrief. Até mais!